Ora, boa tarde. Eu acho que vamos começar, porque senão quem está a horas fica penalizado. Quem não está vai chegando e vai vendo. A ideia desta formação tem um pouquinho a ver com nós nos depararmos ao longo do nosso trabalho com o facto de as pessoas não estarem habituadas a consultar a Arnet na parte das potencialidades que a biblioteca disponibiliza. E, ou seja, os colegas não sabíamos, mas isso está aí, mas isso existe. Então temos nesta situação, promovemos estas pequenas formações, que não são formações, são sobretudo encontros, para, no fundo, tornar um bocadinho mais transparente aquilo que a biblioteca oferece. Nesse sentido, eu ia começar pelo catálogo, que eu acho que toda a gente mais ou menos acede, que está quase todos os serviços que a biblioteca potencia estão nas fontes de informação, na Arnet. E o catálogo é logo a terceira linha, catálogo da biblioteca, podem aceder por aqui ou podem aceder também pela internet. Vão aceder exatamente ao mesmo formato, às mesmas potencialidades na internet. Abrindo aqui o... Às vezes as coisas na internet não são muito óbvias. Então, aqui no Parlamento... Conhecer das formas de biblioteca. Tem aqui a Biblioteca Passos Manuel. E aqui tem a história, a missão, as coleções e o próprio catálogo, que vai entrar exatamente neste link. Relativamente ao catálogo, ele tem suporta sobretudo o registro de documentos de livros e artigos de revistas ou de artigos de monografias, que podem fazer pesquisas de diferentes formas, por título, por autor, por assunto, são os mais comuns. Conjugando assuntos ou não, e suporta também documentos eletrónicos. Esta parte dos documentos eletrónicos é especialmente importante porque, no caso o documento ser um documento eletrónico nativo ou estar digitalizado, vocês conseguem fazer a leitura a partir da aplicação, tanto a partir do catálogo, conseguem fazer download do PDF do documento e fazer a leitura. Os documentos que colocamos no catálogo são normalmente documentos em open access, mas alguns dos documentos são retirados de providers a que nós pagamos uma assinatura, nós, Assembleia. Nesse caso, os documentos vão ficar em acesso restrito dentro da Assembleia. Quer dizer que se vocês estiverem calmamente em casa, no catálogo, a trabalhar fora da VPN, não vão conseguir aceder a esses documentos. Se estiverem dentro do vosso acesso normal, dentro da vossa área de trabalho, ligados à VPN, mesmo em casa, conseguem aceder a esses documentos. Portanto, dentro dos documentos eletrónicos, há uma parte que está de livre acesso, porque nós os retiramos da internet livremente, eram documentos abertos, e há um conjunto de documentos que provêm ou do OCDE ou até das bases que nós assinamos, e como há uma assinatura, há direitos de autor que recaem sobre esses documentos e, portanto, nós não os podemos libertar para fora da Assembleia. Como o catálogo é público, com acesso a toda a gente, se vocês tiverem um IP address que o próprio catálogo reconhece como autorizado, ele vai dar-vos o documento, quer vocês estejam cá, quer estejam em casa. Logo na entrada, vocês têm as novidades e monografias, de monografias e artigos, ou seja, são os últimos documentos entrados no catálogo da biblioteca. Se são utilizadores assíduos, este separador dá-vos algum jeito, porque vos permite perceber as últimas coisas que acabaram de entrar ou que nós acabámos de colocar no catálogo como novidade. Podem ser monografias... Podem ser artigos de revistas ou partes de monografias, artigos dentro de monografias, porque nós indexamos, nas revistas indexamos os artigos. Portanto, têm essa essa vantagem. Ao clicarem aqui, vocês reparem neste exemplo primeiro, vocês têm aqui capa e sumário, quer dizer que o documento na partida é um documento não digital, está em suporte de papel. Quando o documento é digital, não é o caso, por acaso, nenhum destes nas últimas aquisições, ele aparece como documento integral na AR, ou documento integral. Estes são capas e sumários, sobretudo. Portanto, quer dizer que os documentos podem aceder ao conteúdo e à cota, mas terão que vir buscar à Assembleia. Mas, se formos aqui a um separador, temos um separador de recursos eletrónicos. Podemos fazer a pesquisa, vamos fazer por palavra-chave, por aquela... E ele só nos dá acesso já a recursos eletrónicos, portanto que é, eu fiz a pesquisa dentro do separador de recursos eletrónicos, certo? Portanto, vocês se me sabem, eu não tenho tempo nem paciência para ir à biblioteca buscar um livrinho, vamos ver o que é que temos de recursos eletrónicos para aquilo que eu quero. Primeiro, podem ter este separador. Pronto, quando vos aparece esta menção documento integral, é porque o documento está disponível online, é só entrarem, ele dá primeiro acesso ao registro, não é? À descrição do documento, sobre o que é que isto é. Nós tentamos sempre pôr um sumário nos documentos de 2023, 2022, sobretudo a partir de 2015, quase todas as monografias têm um pequeno sumário, pode estar em inglês ou em francês, dependendo da língua original da obra. Felizmente não é alemão, porque não temos documentos em alemão, portanto, não seria complicado também para nós. Acho que ninguém domina o alemão na biblioteca neste momento. Portanto, entre o francês e o inglês, o espanhol, poderão ter os sumários nessa língua, mas isto, no fundo, visa que haja uma percepção imediata se a obra interessa ou não quando acedem ao registro. Se a obra não interessa, vocês estão a fazer o download do documento, a tentar ler a introdução. Pronto. Aqui do lado esquerdo tem um pequeno thumbnail da obra e à partida ele está aqui a descarregar o ficheiro. E já abriu, está bem? Pronto, a obra está toda disponível aqui. Este é um caso, é uma obra da OCDE, mas está em livre acesso, portanto, qualquer pessoa, quando temos documento integral, ele está acessível interno e externamente. Documento integral na AR é só acessível através dos nossos links na AR. Portanto, ou estamos ligados à VPN, ou estamos mesmo cá, não é? Relativamente às buscas no catálogo, esta busca, por acaso, é bastante interessante. Vocês têm a possibilidade de fazer uma busca relativamente simples, por palavra-chave, palavra em título, autor, palavras em assunto, enfim, aquilo que vocês conhecem como as buscas normais. Estas são pesquisas simples, ou podem usar a avançada. A elaborada é muito parecida com a avançada. Eu aconselho a usarem a avançada em vez da elaborada. Acho mais fácil e mais intuitiva. E aqui permito-vos conjugar palavras em título com os operadores booleanos, ou palavras em autor, ou em assuntos, não importa. Os assuntos são os assuntos, a nossa documentação toda está indexada com a Aerovoca. Às vezes poderá não haver a percepção do descritor. O tesouro está liberto aqui, nesta zona aqui, se não tiverem a certeza de qual é o termo que querem pesquisar. Nada é indexado em linguagem natural. Como se usa o Aerovoca, às vezes pode-nos falhar o termo do Aerovoca. Aqui, por exemplo, posso fazer uma pesquisa em palavra-chave, que é super ampla, o Covid-19 deu-nos pano para mangas. Mas quero conjugá-la não para o autor, que agora de repente nem vou lembrar de nenhum, mas que posso querer conjugar com o ano. Portanto, eu quero obras que tenham saído em 2021 e não quero descartar todas as outras, não quero.
Covid-19, com a recessão económica, temos que aparecer muita coisa.
Nos assuntos, sim. Eu estou a restringir. Conforme eu vou escrevendo, eu vou restringindo. Ele vai, neste momento, estar a fazer uma pesquisa com o operador I, ou seja, que vai cruzar Covid-19 com a recessão económica e vai-me estabelecer o ano 2021 nesta pesquisa. Os documentos, por acaso, desta área são sobretudo documentos eletrónicos, surgiu muita coisa. E, como veem, praticamente só tenho eletrónicos para este assunto. E, no fundo, eu se entrar, e se estiver tudo bem, sem nenhuma asneirada, devo ter nos descritores doença por coronavírus, que é o descritor correto no Eurovox. Ele tem uma remissiva para o Covid-19 e recessão económica, que foi o que eu lhes disse, o que eu lhe disse para pesquisar, e a data de libertação deste documento é 2021. Bem? Ou seja, quanto nós mais restringirmos a pesquisa, na pesquisa avançada, mais afinamos a pesquisa e obtemos melhores resultados. Agora, podem, então, somente se conhecem o título da obra ou o nome do autor que querem a obra, pesquisar diretamente numa pesquisa simples, não é? Que é o mais fácil de fazer. Isto funciona como qualquer pesquisa, sem grande... não tem muito que saber. Há aqui uma área que é vossa, que é a área de login, que é para todos os que estão inscritos na biblioteca. Todos os nossos leitores é atribuído um código de barras e um PIN. Vocês não sabem o vosso, podem perguntar. Eu também não sei o meu, de cor, e muito menos o código de barras. E, portanto, o que é que vantagens é que vocês têm nisto? Vocês, ao fazerem aqui o vosso login e colocarem o vosso PIN, podem fazer pedidos de reserva à biblioteca, consultar as obras que têm já pedidas e verem o histórico das vossas obras. Relativamente aos pedidos à biblioteca, eu confesso que acho que é melhor vocês fazerem sempre o vosso pedido via mail ou via uma outra aplicação que vos vou mostrar. Porque nós, o BIP Correio ou o BPM Correio, tanto faz, estamos a ver constantemente. E aqui não tanto. Aqui o que vocês podem fazer é um pedido de reserva da obra também. Ou consultar o vosso histórico. Tipo, não se lembram quando é que pediram a obra, o atraso que têm sobre a obra. No fundo, é uma área de acesso pessoal. Depois há ali outra coisinha, que são as listas bibliográficas, mas tenho que fazer aqui uma pesquisa. Pode ser simples. Vamos fazer o Covid-19, que é fantástico, porque tem tanta coisa que... nos dá pano para mangas e vamos ver se as listas estão a funcionar. Às vezes não estão. Aqui do lado direito, ele está-nos a dar o conjunto do material encontrado por palavra-chave Covid-19. Palavra-chave vai a assunto, a título, autor, portanto, percorre uma série de campos. É a pesquisa mais ampla e que nos traz mais lixo. E vocês que querem fazer pesquisa assim, querem fazer uma pesquisa ampla para poderem ver o que existe e poder escolher, porque estão à procura de algo ou de um conjunto de obras que vos interessam ou que vos podem interessar, vocês podem ir adicionando à lista. Por exemplo, este querem, adicionam à lista. Este também estão interessados, adicionam à lista. E vão percorrendo a lista e vão adicionando, vão percorrendo o resultado da pesquisa e adicionando à lista. Eu, neste momento, tenho a minha lista bibliográfica de 3 obras. Tinha, se a lista tivesse a funcionar. Portanto, ele zerou a minha lista, como vocês podem ver. Eu tinha 3 e ele zerou. E isto, às vezes, acontece nas listas bibliográficas. Portanto, toma nota, que é para falar com todos. Quando está a funcionar... Eu andei para trás e vocês veem que eu tenho lá as três obras inseridas e não as consigo ver. As listas ficam com as obras que nós selecionámos na própria e podemos enviar a lista. A lista tem no final, eu não consigo entrar, portanto não vos consigo mostrar. Ela vai-me colocar as obras todas e aqui no final tem um campo para vocês inserirem o vosso e-mail. Ou o nosso e-mail, se quiserem, por exemplo, mandar logo direto para o Bibo Correio para fazer o pedido. Podem mandar a lista bibliográfica produzida por vós para o Bibo Correio e dizer que queremos estas obras, ou estamos interessados nestas obras. Ou mandar para vocês e depois mandarem fazer um recaminhamento, porque querem voltar a refinar a lista ou ver mais alguma coisa. No fundo, é uma forma de nós conseguirmos coletar um conjunto de obras ou de registros que nos interessam, afinarmos para uma lista e usarmos depois a lista. Pronto, era bom se ela funcionasse, mas hoje não está para aí. Aqui do lado também, vocês podem, na vossa pesquisa, isto é são simplesmente uma forma de ordenação da própria lista. Podem fazer por nenhuma ordenação específica, podem fazer por tipo de documento, por ano da publicação. Ela, por defeito, aparece por ano da publicação, portanto, as mais recentes primeiro. O acesso pela internet já vos mostrei, e a área que vos queria mostrar é esta das listas bibliográficas, e não consigo mesmo. Quando eu entro na lista diz-me que tem zero, nada a fazer. Relativamente à vossa área pessoal, é só mandarem um mail ou nos enviarem um mail, ou agora no final da formação eu consigo ligar-me ao Horizon, porque eu tenho que entrar dentro da vossa ficha de leitor para ajudar o vosso código de barras e o PIN. E que para quem faz muitos pedidos à biblioteca é interessante. Outra questão aqui no catálogo da biblioteca, que eu acho que também é possível, é vocês acederem ao PIN e ao código do serviço. Portanto, os nossos serviços são considerados leitores, são leitores especiais, porque ficam com as obras bastante tempo. Não certo? 5 anos, a vida inteira, não sei, muitos regimes vamos renovando, portanto, e se alguém, e normalmente as obras afetas a um serviço, estão afetas ao diretor ou ao chefe de visão, /nome da pessoa que ocupa o cargo. Por isso é que receberam aquelas listagens imensas, que nós tentámos despistar um conjunto muito grande de situações, de obras que andavam emprestadas há 500 anos, os chefes já tinham mudado, os novos chefes já tinham as obras também com eles, mas de facto nem nunca souberam que tinham requisitado obras. Era uma situação que era um bocadinho complicada, e daí assim, mas todos saíram para nós percebermos o que é que estava aqui e onde, e as leituras que os colegas fizeram, os colegas novos que foram fazendo aos serviços. E, portanto, também a partir daí é uma forma que o chefe tem de controlar, porque vai dando, não é? Vai dando autorização, vão buscar, e depois há aqui um descontrolo nas obras. E também na passagem, nós não somos estáticos e, portanto, as pessoas mudam de serviço, às vezes sem querer levam as obras com elas, porque as tinham requisitado para o uso do serviço, mas um bocadinho pessoal, e às vezes lá vai a obra também, e ela desloca-se. E nós deixamos de saber onde é que a obra está, porque estava atribuída a um serviço e muitas vezes foi deslocado para outro. Encontrei isto, por exemplo, nas relações internacionais, porque o conjunto de obras estavam atribuídas à Dalila, a Dalila só me dizia, mas eu nunca tive essas obras, não sei o que isso é. Entretanto, elas, pelo teor das obras, não é? Porque às vezes pelo tipo de obras que eram, eu pedi aos colegas para ver no gabinete de tradução, e o que estavam era no gabinete de tradução, porque estavam todas. Porque, de facto, era a eles que aquele tipo de obras interessava. Portanto, foram realocadas e agora estão com a Rita, mas com a designação que estão com a diretora, ou são daquela chefia, mas estão colocadas no gabinete de tradução. Isto é importante porque nós temos que controlar um bocadinho toda a parte do inventário. Posso passar mais coisas sobre... Não, passo. Estamos... Diz.
Há bocado no canto anterior havia ali uma obra que tinha um link de documento integral. É isso?
Podes carregar em cima da imagem, em cima do link, ele vai abrir o PDF. Okay. Tá bem?
Todas as obras têm, mas as que tiverem...
As que tiverem é porque estão carregadas. Portanto, podem ter documento... No caso, até que eu abri, não sei se ainda tenho aqui. No caso, já não. É uma série que já não tenho, é uma série, portanto às vezes aparece documento integral, e depois por baixo tem fascículos anteriores. Clicarem nos fascículos anteriores, porque há obras, especialmente da OCDE, que são anuais. Então, são reportes anuais que eles fazem anualmente, pertencem a uma espécie de uma coleção. E nós vamos pondo todos os fascículos novos que vão surgindo. Portanto, sempre que tem visível no documento integral, o mais recente. E depois de carregarem fascículos anteriores, ele dá-vos a lista e vocês podem ir ao ano que vos interessa buscar a obra de anos anteriores. Nunca tiramos, portanto. E as obras são carregadas. A OCDE está livre, qualquer pessoa consegue aceder ao link da OCDE Publicações. E a partir de 2024 a OCDE vai liberar quase integralmente toda a parte deles sem direitos de autor. Portanto, vai ficar livre em open access para toda a gente. Neste momento nós temos assinatura. Só que o facto de às vezes nós não termos a certeza se os links vão ficar visíveis daqui a 5 anos ou vamos ter links quebrados faz com que façamos upload dos documentos que consideramos importantes ao catálogo, que temos a certeza que mantemos a permanência dos links, em vez de termos links quebrados. No fundo, nós conseguimos ir a um browser da internet e buscar as obras na mesma. Por hora, daqui a 2, 3, 4 anos, toda a gente já acedeu a links que estão quebrados, portanto, e depois é um bocadinho chato, andamos ali às voltas à procura. Outra coisa que vos queria mostrar, que não sei se conhecem, são os portais de apoio às comissões. Estes portais de apoio não são os portais das comissões, são portais que visam apoiar cada uma das comissões parlamentares. Estão 5, acho eu, desenvolvidos, que estão visíveis. Continuamos dentro da área das fontes de informação. Temos orçamento e finanças, economia, obras públicas, planeamento e habitação, que é um mundo, educação e ciência, comissão de trabalho e comissão de saúde. Ou seja, é um processo que se iniciou com o Pedro Mendes, não sei se lembram ainda dele, ele começou a fazer estes portais, mas foram alterados, foram ainda bastante alterados em termos gráficos, E depois fomos acrescendo portais, portanto, comigo e com a Filomena, porque é uma obra conjunta, é um trabalho que nós fazemos conjuntamente. Fizemos saúde e economia. Os outros estavam semi-construídos, ou estavam construídos, foram apenas alterados, ou foram feitos upgrades aos portais, e alterados a parte visual. Eu vou só mostrar um, isto não tem saber, mas no caso, como vocês trabalham em diferentes áreas, por exemplo, na área do trabalho, pode ser importante para quem está na área dos recursos humanos e no portal de trabalho. Quem está na área da APAT, pode ser importante o portal da economia. Porque, no fundo, providencia num espaço único um conjunto muito grande de acesso a outras entidades. Publicações e informações de um conjunto muito grande de entidades têm a ver com os temas trabalhados no âmbito das comissões. Portanto, no caso do portal da economia, os portais têm mais ou menos graficamente a mesma lógica. Têm sempre acesso ao catálogo e a fotografia da comissão atual. E do lado esquerdo também tem um escaparate. Normalmente não tem mais de 6 obras, com 6 últimas obras ou obras importantes saídas no âmbito do trabalho da comissão. E também do lado esquerdo, o acesso às comissões com géneros em razão da matéria, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. Portanto, se alguém quiser, dentro do âmbito da economia, perceber o que é que está a ser tratado na União Europeia, não vale a pena andar a fazer pesquisas, elas estão todas aqui ligadas. E aqui no centro, vocês têm acesso às entidades nacionais, que no caso são um conjunto muito grande de entidades que funcionam com esta comissão, porque esta comissão é imensa, e entidades reguladoras, no caso, porque também foi pedido, e entidades internacionais, como a OCDE, ou aqui a parte da WTO, ou do World Economics Outlook, o Banco Mundial. Os Econ Papers têm imensa informação sobre a economia e finanças. Tudo isto dá acesso a links específicos que vão, no fundo, permitir-vos poupar trabalho em pesquisas que tenham que fazer. São, por exemplo, tudo o que temos sobre questões económicas e sociais, o que é que está a ser produzido, o que é que existe sobre a matéria na atualidade. Pronto. No caso desta comissão, que é imensa, eu tive que criar, ou tivemos que criar portais, subportais, onde estão depois as áreas específicas, por exemplo, de planeamentos e fundos europeus, o que é que temos na Agência para o Desenvolvimento e Coesão, o que é que está no Banco Português de Fomento, o Compete 2020, as monitorizações, avaliações, relatórios, publicações. Ou seja, em vez de vocês estarem a fazer, de repente sai-vos este tema, estarem a fazer pesquisas na internet, podem aceder através dos portais e ver se há informação nos portais que vos interessa. Os portais são desenvolvidos em conjunto com a Comissão, com os colegas da Comissão, e neste caso até foi visto com os deputados da Comissão, com aquele grupo mais restrito, para se conseguir afinar as áreas todas. E sobre portais, acho que estou. Há aqui uma outra base de dados que também está aqui potenciada, que se chama Legislação Régia. Esta aqui é importante só... embora seja bastante importante em termos históricos, é importante se vocês precisarem de fazer pesquisas legislativas para trás de 1910, porque é uma coleção de legislação que abrange o tempo desde a parte... Aliás, tem as ordenações manuelinas inseridas e depois começa em 1603, salvo erro, e até 1910, que é quando começa o diário do governo, da República, das diferentes nomes que aquilo teve ao longo do tempo, porque basicamente começou por diário de governo. A pesquisa é simples, mas podem entrar dentro da coleção de legislação. E desapareceu porque a pesquisa avançada. E tem uma pesquisa avançada que vos permite pesquisarem por termo, por exemplo, se eu quiser saber o que é que nesse período se escreveu ou o que é que se legislou que tenha a ver com a cidade de Évora. Posso fazer uma pesquisa, pronto, vamos começar em 1603 e ir até 1910, penso que não será uma pesquisa muito grande, um resultado muito grande, e podem dizer exatamente qual foi a entidade que legislou, podem escolher a entidade que legislou, podem escolher se foi a parte da Casa Real, se foi alguma das entidades do antigo regime, não é? E que tipo de documento é que querem? Se, por exemplo, querem um decreto, se querem uma carta de lei, se querem uma carta padrão, pronto. Eu vou escolher carta régia para ter a certeza que tenho aqui alguma informação. Ele já está aqui a dar-nos resultados da pesquisa. E neste caso é uma carta régia que recomenda a composição sobre as avenças relativas à visitação das igrejas das ordens. Portanto, há de haver alguma coisa dentro que indique que é sobre Évora. Vocês é só tocarem no link e têm aqui a carta régia de que falamos. Portanto, isto no fundo é uma base de dados de legislação e agora o Diário da República para trás, 1910. Atenção que a pesquisa aqui é feita não sobre a CR, como a debates. Conhecem bem a debates, sabem que ele tem pesquisa da CR em cima do texto. Aqui a pesquisa do termo que eu inseri está feita sobre os sumários e não há o CR passado. Pronto. A partir do sumário será suficiente para recuperar. Isto para, se tiverem interesse em legislação, para trás de 1910. Nós vamos tendo bastantes pedidos, porque não há coleções de legislação muito completas, não é que esta esteja absolutamente completa, porque é baseada nas nossas existências, e alguma mais que se pediu, acho que a Biblioteca Nacional, por aí. Agora eu vou deixar a palavra aqui à Filomena, até porque já me dói a garganta, e já toda a gente está desesperada da minha voz nasalada, e eu vou... A Filomena vai passar por aqui para vos falar um bocadinho do serviço de imprensa, que também é uma preocupação e que está ali na Arnet logo na página principal.
Se tiverem perguntas, digam.
Sim. Portanto, o serviço de imprensa está na Arnet, aqui neste separador imprensa. É só carregarem e chegam aqui ao... Aqui, portanto, o lado direito tem todos os jornais a que temos acesso através do serviço de imprensa, que é a edição gratuita. E os jornais online e depois os jornais estrangeiros, aqui embaixo. Podem carregar e ir para o New York Times e ver um New... Pronto. Em modo online.
Vamos ter aquilo que é gratuito online, não é? Aqui estamos na fase
do gratuito. O resto é pago.
Nem tudo tem gratuito.
Agora, entramos aqui no serviço de imprensa, propriamente dito, imprensa, rádio e televisão. Isto é a página principal do serviço de imprensa. Ora bem, aqui temos a capa dos jornais do dia, todos os que o serviço de imprensa facilita, ou seja, todos os que são comprados por nós, ao serviço Cision, neste caso. Aqui embaixo temos uns quadros em que mostra o total de notícias, portanto, do governo. Temos 519 notícias, isto por dia, do Parlamento, etc., da Administração Central e Poder Local. Pronto, tem uns quadros só informativos, mas também ao carregar vamos ver todas estas notícias que aparecem ali, as 519 notícias.
Ou seja, podemos fazer navegação ou podemos fazer pesquisa. Neste caso, o que se está a fazer é navegação. Navegação na página, seguindo as notícias diretamente.
Isto é só a página principal, agora saí daqui. Aqui temos a pesquisa avançada, já lá vamos. Aqui temos o RSS, que é um feed de notícias, disponibiliza as notícias em tempo real, o que saiu tipo há um minuto, há uns segundos, sobre os variados assuntos, política regional, poder executivo, poder local, etc. É só clicar em cima e vai para essa notícia. Pronto, vai para todas as notícias sobre agricultura, neste caso.
Exato. Isto alimenta estes feeds, depois também estão replicados nos portais. As comissões entram, têm no topo têm os feeds das notícias, para não terem que ir à Cision.
Aqui temos o dashboard, que não está a funcionar, mas eu vou-vos mostrar através de... Onde é que estava a página?
Acho que é essa.
É esta?
É a cor do laranja.
Então, e aqui não está a funcionar? Não está a funcionar. Pronto, o dashboard é um gráfico com as principais notícias. Não sei porque é que ele não está a funcionar.
Basicamente, aquilo faz um quadrinho a dizer quais
eu vou,
são as
eu notícias. Vou só tirar isto aqui.
Não
está
não é
a funcionar. Apontar, pronto.
Aqui, em termos estatísticos, não é relevante para a pesquisa.
Aqui temos um quadro com as notícias dos principais dos partidos, não é dos principais, é todos os partidos por dia. Temos 32,4% hoje de notícias do PSD, etc, etc. E agora vamos para a pesquisa avançada, mas eu estou aqui, mas eu não quero estar neste...
Podes fechar os disparadores.
Eu vou fechar isto, que isto está-me a confundir. É porque aqui estou do lado de fora. Eu vou fechar este também.
Este também pode fechar.
Pronto, aqui está. Este sim. Aqui, portanto, é a página que está na nossa arneta, ou até era por fora. Podemos subscrever uma newsletter.
Mas é por fora, mas nenhum de vocês acede.
Acede, só eu. Era para mostrar o dashboard, não está a funcionar, mas afinal também não está a funcionar por fora. Ora bem.
Estão ligados à VPN, normalmente isto é um serviço pago.
Portanto, se vocês um dia quiserem saber uma notícia qualquer sobre eleições, fazem uma subscrição, por exemplo, querem que a notícia chegue às 4 da manhã, põem o vosso e-mail e gravam, E todos os dias, às 4 da manhã, dispara todas as notícias para o vosso e-mail sobre aquele assunto. Portanto, é subscrever newsletter. Pronto. Agora vamos aqui à pesquisa avançada. Ah, temos aqui também depois a televisão, as últimas notícias da televisão. E outra coisa que eu queria explicar, por exemplo, aqui no Parlamento. Temos aqui várias notícias só sobre o Parlamento. Ora bem, as que têm este símbolo é rádio. Este é a televisão, que é o ecrã. Aqui é o online, que é o símbolo da internet. E esta é escrita. Portanto, os vários símbolos demonstram qual é a origem da notícia. Se é da rádio, se é da televisão, se é escrita, do jornal, ou se é online. Outra vez, porque é que ele sai? Vamos aqui, então, não me esqueço de nada, já expliquei isto. Vamos fazer aqui uma pesquisa avançada. Por exemplo, aqui temos pré-definido, portanto, temos logo o dia de hoje, depois temos em pré-definição últimos 3 dias, últimos 7 dias, último mês, este mês. Ou então, podem vir aqui e escolher as datas que querem. Vou fazer aqui uma pesquisa de 25 a 27. Vou aplicar, eu já tenho aqui... pesquisar na imprensa, posso pôr na imprensa, só na internet, tirar a internet aqui, a rádio e a TV, e só pesquisar a imprensa, ou então pesquisar em todas. Se, por exemplo, quiserem ver uma notícia que já saibam qual é e de que jornal é, é só tirarem aqui as várias opções. Podemos pôr aqui também só artigos de opinião. Aqui, se souberem o autor da notícia, podem pôr. Eu vou fazer aqui uma notícia que eu sei que saiu hoje, da Margarida Gomes, que é uma jornalista, e que saiu no Público. Aqui é os órgãos de comunicação social. Podem escolher aqui, no mais, o órgão de comunicação social onde saiu a notícia. Podem mesmo escrever que ele vai lá parar. O Público, e têm que passar para ali.
Este
aqui é que tem que sempre carregar na seta para passar, para selecionar.
Ele não selecionar para a direita, ele baralha-se, ele não sabe onde é que estamos a acessar. De facto, nós podemos fazer pesquisa num órgão de comunicação social, em 2 ou 3. Ele está à espera que nós façamos um input, agora posso escolher outro e passo para a direita. Ele vai
pesquisando.
Para a direita, ele vai,
por exemplo,
fazer
posso,
um barrimento, não é?
Posso escolher esta e também passá-la para aqui. Pronto. E vou selecionar e posso, portanto, pôr aqui, por exemplo, quero uma notícia sobre eleições. Posso escrever aqui também um texto. Ou não escrever nada, só escrever eleições. E vou procurar. E não aconteceu nada. Não sei porquê.
O artigo dela tem a ver com eleições?
Tem. Bem, vou fazer de outra maneira. Autor, Margarida Gomes. Eu vou pôr só aqui a só. Pronto, não aconteceu, não, agora saiu a notícia. Bem, vou fazer de outra maneira. Estou a escrever o quê? Quando é assim, Escreve, faz só assim o mais simples possível.
Os acentos já tirou uma das palavras capitais?
Não me está a pesquisar nada, não estou a perceber. Como é que ele não pesquisa em lições? Está aqui qualquer problema na pesquisa. Será que eles agora lembraram-se de... Eleições, então, tem que ter. Tem que ter. Então, se eles estão a mexer nisto agora, disseram que iam mexer. Pronto. Bem, temos aqui uma série de notícias sobre o Parlamento. Aquela, não sei porquê, não estava a dar aquela pesquisa. E vou... Ah, então, esta é uma pesquisa de rádio, não é? E se clicarmos assim, ligeiramente, em cima da notícia, vemos um campo em que aparece um resumo da notícia. Portanto, dá para ver se a notícia é aquela que queremos, não é, se interessa. Em todas tem um pequeno resumo. E vamos aqui abrir uma escrita, uma em papel. Ao abrir esta, temos aqui do lado esquerdo vários campos. Podemos visualizar esta notícia em texto. Está aqui. Há coisas depois que não estão a funcionar. Podemos ver o autor da notícia, que também não está a funcionar. Portanto, o autor da notícia era, supostamente devia aparecer aqui, agora não sei qual é esta. Temos com imensos problemas aqui no serviço de imprensa. Mas é só para explicar. Portanto, aqui o João Reis Alves, está aqui o autor da notícia, supostamente, se carregarmos aqui, devia aparecer uma pequena biografia sobre o autor, sobre o jornalista. Aqui temos traduções, que, se queremos traduzir esta notícia, aqui se queremos enviar esta notícia por e-mail, se queremos fazer algum comentário ou se queremos imprimir, pronto. E fazer download, sim, aqui na última... Mas eu vou então fazer o dossiê de imprensa para verem, por exemplo, queremos uma série de notícias que fazemos a pesquisa, a nossa pesquisa, pelo assunto que queremos, e vamos clicando as notícias que queremos fazer, que queremos, portanto, constituir o dossiê. Clicamos aqui uma série delas e vamos aqui, o nosso dossiê é esta bolinha que está aqui. Vamos adicioná-las ao dossiê. Agora... Vamos trabalhar dentro do dossiê. Vamos clicar em cima do dossiê e aparece as notícias que selecionamos. Aqui reparamos que há notícias que podemos não querer. Por exemplo, esta e esta. Podemos removê-las. E elas são removidas. E depois, a partir daqui, podemos fazer a revista de imprensa ou a newsletter. Vamos fazer uma newsletter. Temos que selecionar as notícias todas para fazer newsletter. Podemos guardar esta newsletter num sítio do nosso computador ou podemos enviá-la para o nosso e-mail ou para o e-mail de outra pessoa. Tem que abrir. Não sei onde é que está. Ah, está aqui.
Está tudo muito lento.
É a última.
Pronto. O e-mail, a Cigen envia um e-mail com as revistas que nós selecionamos.
Pronto, isto é a newsletter.
Os assuntos que nós relacionamos.
Pois tem um,
e tem um link.
Um link,
este é a CMTV, este é CN Portugal. Aqui temos um Correio da Manhã, vamos abrir o Correio da Manhã. Ou seja, no fundo o que ele queria é compactação, é num corpo de e-mail, no texto do corpo de e-mail, de um conjunto de notícias que se podem estar.
Pronto. Pronto, isto é uma revista de imprensa.
É, não, é a newsletter.
A newsletter. Agora vamos fazer uma revista de imprensa com as mesmas notícias para perceberem qual é a diferença entre uma e outra. E vamos também enviar, e a revista de imprensa não está a funcionar, mas há um truque. Ah, não é a Filomena, é a Helena. Ora bem, vou abrir aqui. Sim, portanto, isto é a revista de imprensa. Isto supostamente devia ser um link, só que a Cigen está com problemas e vai fazer um upgrade.
Estamos à espera de um deploy que ainda não veio a tempo da formação.
Pronto, mas por acaso um colega nosso descobriu que ao reencaminhar a notícia, este e-mail... Outra pessoa qualquer. Ah, mas o pior é que estes links no meio do computador estão coisas. Estão...
No Gmail não dá? E não dá para
não. Copiar? Não. E ao fazer um espaço, um link abre. Ou seja, o link fica ativo. E ao carregar neste link.
Control click.
Vai abrir a revista de imprensa. Pronto, que eu fiz. Pronto, a revista de imprensa é assim uma coisa mais bonita. Tem um índice e depois tem as mesmas notícias aqui embaixo com o link para irmos direto para as notícias. Tem um pequeno texto de resumo da notícia e pronto, fica assim mais bonito, mas vai dar ao mesmo. É com outro formato, fica mais, mesmo em revista, pronto, é uma revista, que agora o link está, estamos a tratar, a ver se isto funciona, porque isto estava a funcionar bem e foi de repente. Não funcionam por fora, porque eu ao abrir o meu e-mail... No telemóvel o link está a funcionar, neste momento está ativo nos e-mails do telemóvel, mas funcionam fora também.
Mas isso será assim depois quando é para publicações online? Por exemplo, estou a pensar no Observador. O Observador,
sim.
Não é por PDF, é acesso ao link.
Como assim? É assim, só cá dentro.
Cá dentro. Esses cá dentro não seguimos fora, é que não é?
é porque os grupos parlamentares, por acaso, têm os logins para fora e dá para aceder também por fora. Nós só cá dentro.
Pela VPN?
Pela VPN, sim, claro, claro. Pronto, não sei o que é que eu posso explicar mais, não sei se têm dúvidas, eu acho que isto parece, assim, simples.
A sua descrição no newsletter?
Sim, sim.
Estava a falar de newsletters subscritas, por causa de áreas tão importantes, alguns serviços têm a receber
as notícias àquela hora. E há uma coisa que não aparece aqui, o que aparecia aqui dos assuntos, agora não aparece, eu não sei porquê. Isto se está abre.
Estás a tentar por fora?
Não, por fora até já desliguei, também não abre.
Este bote continua sem abrir.
Continua, não abre. Pronto, não sei se tem alguma dúvida em relação aqui ao serviço de imprensa. Então podemos avançar para a Lusa. Portanto, o serviço Lusa está no separador Fontes de Informação, cá mesmo no fim. Aqui, Lusa, Agência de Notícias. Aqui no serviço de Lusa só temos acesso a dois separadores, que é o serviço de lusofonia e o serviço nacional. Se ele aparece, pronto, aparece o serviço nacional, as notícias que a Lusa vai editando. Podemos pesquisar aqui que notícias que a gente precise, não é? E aparecem. Atenção, só uma coisa. Isto aparece as notícias até 2 dias. Após 2 dias vão para o arquivo. O arquivo é pago. Portanto, para nos pedirem alguma notícia que já tenha saído há mais 2 dias na Lusa, temos que ser nós a pedir a eles. E temos que pagar a notícia. Portanto, não convém estar a pedir notícias.
Não conseguem fazer os pedidos antes. Agora a notícia já saiu há mais de 2 dias. Nós temos que ir nós diretamente.
Eu por acaso chegava que estava acesso num vosso posto da biblioteca.
Ainda não se está acesso de posto na biblioteca, mas com esta configuração, não vem atrás dos motivos. Podem aceder para o posto, o cidadão também pode se cuidar. Mas não vem para trás.
E pronto, acho que não tenho esse.
O posto está. Porque se o cidadão também pode querer, e como nós temos a biblioteca aberta, já vamos falar um bocadinho sobre isso. Alguém que queira aceder ao serviço, nós se fosse essa, também é o posto que está liberto ali. Aliás, esse é um problema também com os documentos integrais, porque nós temos os documentos integrais disponíveis. Para o nosso público interno, à net, né? Os documentos nós assinamos, mas como biblioteca, assinar um documento eletrónico ou para o livro, que disponibilizamos ao público, está em formato de papel, se o público cá vier, eu posso entregar o livro, a pessoa pode ler, porque estou com o livro, é exatamente a mesma coisa que eu permiti com esse público em acesso a um documento eletrónico, que pelo facto de ter sido pago, nos permite. Nos permite a nós, a Biblioteca da Assembleia da República, dar acesso. Bom, até há muito pouco tempo, é uma coisa que já foi mudada, acho que ano passado, o cidadão vinha e também não conseguia consultar, porque nos postos de trabalho da Biblioteca ele não entrava, digamos que dentro do sistema da Assembleia, porque se considerava um problema de segurança. E, entretanto, isso neste momento já está alterado. Portanto, o cidadão público geral quer aceder a um documento eletrónico. Protegido por direitos de autor, nós pagamos. Se deslocar, eu não posso mandar, é isso, mas se deslocar a Assembleia, consegue ver a Biblioteca da Assembleia. É exatamente o mesmo que faria se nós conseguimos sim, quanto à ligação está ligada. A lusofonia, não sei se queres mostrar.
Posso mostrar, sim.
Tenho mesmo.
Isto é da lusofonia, se quiserem podem entrar, podem imprimir, podem fazer o download e a notícia.
Nós só temos acesso a isso e assim é um serviço bastante dispendioso, passa-me muito caro.
Enfim. Há agora uma outra área que, especialmente até foi uma situação que foi das que se detectou que não se desconhecia um bocadinho, que são os serviços pagos em termos de...
Os artigos de opinião são pagos normalmente. Só está às vezes um bocadinho disponível e depois dá aquela mensagem, subscreva... Às vezes nós conseguimos que a CISEN nos dê esses artigos.
Sim.
Nos ceda.
Vale a pena sempre contactar, sim.
A pedido, sim.
Yeah.
Mas às vezes cedem. Diga, doutor.
Isso é onde?
Na CISEN. A CISEN, o clipping. No clipping. No clipping há um conjunto de notícias, que é muito vasto, que é pago. E normalmente os artigos de opinião é um deles. Só que é uma questão de nos contactarem, porque às vezes eles cedem. Conseguem o artigo. O Expresso tem, na revista do Expresso, quando a revista, porque nós temos também um conjunto de jornais e revistas que assinamos em papel, por outro provider, aparece um código permite que qualquer um de nós, com aquele código, aceda a conteúdos pagos da própria Expresso Online. Portanto, a revista está na biblioteca, entra na biblioteca, normalmente, no dia em que recebemos o Expresso, e a revista tem um códigozinho. Eu dá-me a ideia que eles permitem dois acessos e depois barram aquilo. Portanto, há pessoas que rapidamente nos telefonam para perguntar qual é o código. E temos especialmente uma pessoa de PSD que liga quase sempre, porque, de facto, ele permite o acesso às publicações pagas do online, porque visto que somos assinantes, eles dão-nos essa possibilidade e têm é que ter o código, mas se precisarem, alguma vez se depararem com esse problema, telefonam, nós vamos vir à revista ao código. Há outras questões que isto uma vez já tinha também falado aqui com o Rodrigo sobre isto, que são as publicações EBSCO, que quase ninguém sabe que nós assinamos isto. E nós agora já assinamos um conjunto de outras coisas, mas ainda não informámos o nosso público interno, porque nós passámos a assinar um conjunto muito mais vasto de revistas eletrónicas. E atempadamente nós vamos divulgar esse serviço, porque não vai ser só a EBSCO. E basicamente isto é um enorme, é um grupo muito grande que assina ou que tem de assinatura um conjunto muito vasto de revistas. E neste conjunto muito, muito vasto de revistas, um conjunto grande estão em Open Access. Um conjunto muito restrito nós assinamos, é o valor que nós pagamos, e depois há um conjunto também de revistas que vocês veem que existem, mas não conseguem aceder aos conteúdos. Ou seja, conseguem aceder ao sumário, ao abstract, mas não conseguem aceder aos conteúdos. O que nós tentámos no último tempo, mas de facto foi na altura em que eu não estive cá agora e acho que foram feitas as assinaturas agora de um conjunto de contratos, permite o acesso a um conjunto muito mais vasto de revistas eletrónicas. A EBSCO é um mundo assim um bocadinho grande, tem milhares de revistas, não tem uma pesquisa muito, muito simpática ou muito fácil, mas vocês podem sempre pesquisar o título da revista aqui em cima, por exemplo, Political Science, que eu disse aí. E perceber nos termos dos títulos o que é há com Political Science na própria EBSCO, aceder à revista, Ele não está a procurar nomes de autores, não está a procurar, está a procurar as revistas. E com o nome Political Science, nós temos a Political Science and Politics. Logo aqui vemos que não temos acesso ao texto. Isto é Cambridge Journals, Old Journals. Portanto, nós se entrarmos, o que vamos ter é acesso aos conteúdos. Este também é. Este, à partida, está em Open Access, que é um Brazilian Political Science Review. Se carregarmos... teremos acesso ao número. Não sei o que é. Vou abrir para aqui isto, não se vê nada. E podemos perceber se algum destes títulos nos interessa. Isto por acaso tem um book review, aproximadamente. Ou se queremos aceder ao artigo ou não. A partir de acedendo ao artigo. Tem em inglês, sim. Estava a ver se tinha aqui noutra língua que não, mas não. Ele está a abrir o fechar, portanto. A EBSCO permite o acesso a um conjunto muito grande de revistas. Não posso garantir, neste momento, que exatamente as revistas que vocês precisam. Já tive esta discussão com as corporações internacionais. Neste momento os acessos estão muito mais abertos. Vamos fazer aqui, por exemplo, uma área de management. Também temos muita gente aqui de ADAPT. Por exemplo, public management. Portanto, o que eu lhe estou a pedir é que me dê as revistas que têm public management no título. Dá-me duas. Olha, temos o Journal of Public Management and Social Policy. Temos International Public Management. Qual é que queres? Ou quer as duas, posso querer ver as duas, porque posso querer perceber se alguma delas está providenciada em Public Access. Esta à partida seria um Open Access, mas... vamos ver se sim. Okay. Então os artigos... e podemos verificar quais os artigos que queremos. Podemos fazer pesquisa dentro da revista. Podemos abrir os PDFs. Que, no fundo, o que a EBSCO faz é ter um conjunto muito grande de providers. Não é só um ou dois. Eles têm Cambridge, eles têm Sage, eles têm um conjunto muito grande de providers de revistas online. E eles juntam tudo. Agora... até há muito pouco tempo, e eu aí não consigo dizer-vos o que é que foi feito neste momento, mas sei que nós vamos pôr isso, está aqui, portanto, neste caso temos acesso, está aqui a revista na sua, o artigo de revista na integral. Relativamente aqui, assim, à revista, nós aqui na nossa página, eu não sei se esse documento foi retirado, mas se foi retirado é porque vai ser agora... reposta, porque eu sei que não está feito, eu hoje questionei essa situação e não está feita essa lista das revistas que efetivamente nós assinamos. Ou seja, eu nem sei se isto ainda abre. Estas eram as revistas que nós, à data do ano passado, tínhamos assinado, ou seja, são revistas que estão na EBSCO, não são de acesso público, quer dizer que seríamos barrados, e estas foram consideradas as revistas que se mantinham interesse assinar. Portanto, à partida, se pesquisarmos estas revistas através da EBSCO, elas estarão acessíveis para qualquer pessoa internamente. Novamente aqui, também é um serviço pago, portanto é interno. E aqui na página da internet tem o Doage também, o que neste momento já está acessível, devia estar na página também, tudo o que está aqui é suposto estar na página. Portanto, aqui também podem aceder as mais revistas em Open Access. Ou artigos, ou jornais inteiros, não sei, vamos pôr public management também. A maioria das revistas não são portuguesas, portanto aconselho a fazerem a pesquisa em inglês. Neste momento, portanto, nós temos um resultado de pesquisa brutal. Eu fiz uma pesquisa por public management e temos aqui um volume de 64 mil artigos indexados, o que obviamente nos obrigará a fazer o refinamento da pesquisa. No fundo, é tentar perceber o que é sobre agricultura ou sobre as áreas que nos interessam, porque o public management pode ser em muita coisa. Vou entrar num deles. Não dói. Tem aqui o abstract. Tem a indexação. Isto agora vai depender muito. E tem o read online. Muito provavelmente não deixa descarregar. Poderá haver muitas situações, mesmo dentro da EBSCO, com que vocês têm que ler. Tem as duas línguas. São os resumos nas duas línguas. E este, por acaso, que eu descarreguei, nem sequer é numa língua que a gente não consiga ler, mas conseguimos pesquisá-lo, ou seja, há sempre a indexação permite a pesquisa em inglês. E este é muito recente, esta disponibilização desta aplicação. A outra é o Recap, eu estou a aceder dentro dos serviços, mas é igual. Estou dentro do serviço, mas vocês têm isto na página da intranet, nas fontes de informação, que é uma pesquisa, por exemplo, por título. O Recap é o repositório científico, portanto, sobretudo o que tem são teses de mestrado e doutoramento que foram publicadas, só estão em acesso online. E não tem que ser só portuguesas, há brasileiras também, mas podem, a pesquisa aqui podem fazer em português. Sei lá, vamos fazer aquele tema de proteção do ambiente. Estou aqui a fazer pesquisa em título. As listas biográficas não funcionam. Ele, no fundo, o que dá é um conjunto de 334 resultados. Podemos depois fazer refinações de pesquisas, etc., ou por autor, ou porque vamos à procura de algo que sabemos que existe, ou de uma determinada data. Aqui temos as datas em que há documentação. Penso que, exatamente, por acaso, por uma razão qualquer que me deixa um bocado estranho, 2020 está aqui assim atirado, e parece ser a data mais recente. Sobre proteção do ambiente e ou posso quase sempre aqui o texto está online, quase sempre, mas também já encontrei conteúdos que foram protegidos pelo próprio autor. Este está em formato para a BDJUR. Está aqui o PDF. Não sei o que é que ele fez, mas não me editou. Está aqui. Está com dificuldades de edição. Isto é um seminário sobre proteção constitucional do meio ambiente. Esta área tem muita coisa, quase tudo está disponível. Ou seja, isto, efetivamente, o Recap é algo que qualquer entidade pode aceder, não precisa de nenhum canal específico, nem da nossa biblioteca, nem não há aqui nenhuma razão. Portanto, voltando aqui assim, temos a EBSCO, a CDE, o Recap e o DOAJ está aqui também. Portanto, tudo que, no fundo, são as fontes de informação, podem ir para um lado ou para o outro. Pelo serviço, pela página da biblioteca ou pelas fontes de informação, que é o mais direto. Relativamente aqui à página da biblioteca, o que nós fazemos é disponibilizar alguma mais informação, como será aquela que eu penso que vai até a ser um mail que vai seguir para todos os serviços, para nós percebemos agora com as novas assinaturas das bases de dados a quantidade de revistas com que ficámos em acesso, porque são muito superiores. Acho que até agora assinávamos. Porque ficávamos dependentes da EBSCO ter ou não a revista em open access. Portanto, havia um conjunto de 14 revistas que nós assinámos e todas as outras ficávamos dependentes da EBSCO manter aquilo em open access. Além de se pagar uma assinatura só para termos a EBSCO visível. Portanto, se forem à página da biblioteca, também têm aqui as novidades no catálogo. Temos aqui a parte de links diretos para se entrarem por aqui. E têm aqui os serviços todos que nós estamos a providenciar. Aqui, portanto, a única vantagem que nós poderíamos perceber aqui por esta lista, de revistas assinamos, mas como vos digo, eu acho que isto até está desatualizado e neste momento eu sei que o número é muito maior, mas depende-se que a página não vos dá muito mais informação, dá-vos aqui a possibilidade também de acederem a um formulário para nos pedirem a difusão seletiva de informação, ou seja, eu vou abrir o formulário só para vermos, vocês conseguem ver? Está suficientemente grande. Aqui assim, o que é que nós pretendemos aqui? Nós, em cada ficha de utilizador de leitor da biblioteca, podemos colocar as vossas áreas de interesse. Eu tenho sempre vocês a dizer, portanto, tenho que preencher o formulário, enviar-nos e dizer, clicar onde é que quais são as vossas áreas de interesse e com que periodicidade querem receber os e-mails, dando-nos conhecimento de todas as novidades que entraram nas vossas áreas de interesse. Ou seja, em 15 dias ou em 30 dias, temos as duas periodicidades, vocês assinalam as quadrículas que pretendem dentro das vossas áreas, das áreas que trabalham, que têm interesse, por uma razão particular, não tem que ser de trabalho. Nós colocamos essa informação na vossa ficha de leitor, e o sistema vai disparar-vos um e-mail com todas as novidades entradas sobre o assunto. Portanto, para quem tem que ter informação mais atualizada sobre determinados assuntos e o faz em permanência, convém ter a DSI ativa. A DSI ativa, sim. Difusão seletiva de informação, diga.
Isso é obras que recebem?
Sim. Obras ou artigos que indexamos. Tudo o que entra na base de dados entra com critério de novidade, que fica, não sei qual é a periodicidade, mas fica basicamente pelo menos um mês, talvez. Sim. A DSI é um mês, acho, as novidades. E sempre que damos entrada na catalogação a uma obra nova, nós às vezes estamos a catalogar ofertas de gabinete de presidente de troca ou passa. De repente descobriram descobriram um conjunto de obras. E lá vem um conjunto de obras do gabinete ou dos grupos parlamentares que são muito antigas. Essas não colocamos nas novidades, porque embora seja uma novidade no catálogo da biblioteca, pelo menos este é o meu entendimento, acho que às vezes aparecem assim umas coisas estranhas. É uma novidade no catálogo da biblioteca, de facto não é uma novidade que interessa ao leitor, porque normalmente o que queremos é a informação atualizada, não é a informação de 2000 ou de 1980 e tal. São ofertas, são... Se vocês preencherem e nos derem isto, ele dispara automaticamente o e-mail. Isto está onde? Isto está onde? Está na página não preciso, pronto. Está na página da biblioteca, foi onde eu abri. Mas também tens na internet. Penso que esteja nos utilitários. Difusão seletiva de informação, utilitários. Está nos utilitários. Só que isto não temos, é um workflow montado. Então, basicamente é um PDF, vocês preenchem e enviam pelo BIP Correio ou pelo BPM Correio, que é igual. Também aqui, nos utilitários, são os pedidos de informação à biblioteca. Vocês podem nos fazer pedidos de pesquisa, pedidos de obras por um formulário. Que está online, vocês fazem um novo pedido não veem o que eu estou a ver, porque eu sou funcionária da biblioteca e, portanto, tenho uma visualização. Portanto, aqui aparece o vosso nome e não o nome fictício barra entidade. Foi um problema com a proteção de dados, portanto, eu já estava um bocadinho farta e tirei os nomes às pessoas e assim entram os Manéis e as Marias. Quando sou eu a fazer a ficha, quando sou eu a captar um pedido, portanto, um pedido que me é feito, eu faço um Manel ou uma Maria. Evidentemente, se for um de vocês a fazer, aparece ali o vosso nome. A origem, isto basicamente é uma coisa que vocês também não vão ter. Isto é quando eu faço eu próprio o pedido, mas vocês vão ter o vosso nome e uma forma de escreverem o vosso pedido, o que é que vocês querem, se querem uma obra, se querem um pedido de pesquisa, o que precisarem. Nós fazemos as pesquisas, não, se tiverem uma pesquisa longa para fazer, nós podemos fazer as pesquisas por vocês. Não. Pronto, eu confesso que nós não adoramos este sistema dos pedidos de informação à biblioteca, porque ele está montado de uma forma um bocadinho difícil, e depois nós temos que ler os pedidos noutra base de dados. Então eu aconselho sempre que os pedidos sejam feitos pelo mail, BPM Correio ou BIP Correio, é igual. Esse está a ser visto constantemente, enquanto que esta base é vista pela equipa que está no atendimento. E se lembrar... basicamente, se lembrar de abrir a outra base que está por trás desta. Portanto, mas ele está cá. E a difusão seletiva também. Que também podem solicitar. O que mais vos tinha para dizer? Portanto, isto é o apoio na pesquisa que nós fazemos. Não, isto às vezes não, os colegas não têm tempo e nós fazemos isso para... para os deputados também, ou para vocês. Tem uma pesquisa mais complicada para fazer, que obriga a maior refinamento, não estão a encontrar coisas, solicitem à biblioteca. Para o mail de qualquer um de nós também está ok, porque eu depois vou dar a entrada desse mail, ou vou fazer a resposta a esse mail. Fazemos os empréstimos de obras, como sabem, tem 10, 15 dias, no fundo são 15 dias para ler a obra, e depois fazer as devoluções. Entrou em... esteve na Arnet em divulgação o novo regulamento, que basicamente não muda muito, mas há alguns constrangimentos nas contínuas renovações dos pedidos. Porque nós tínhamos duas renovações, e portanto, nós emprestamos uma obra, 15 dias. A pessoa faz a primeira renovação, mais 15 dias. Faz a terceira renovação, ou uma segunda renovação, são mais 15 dias. Portanto, estamos a falar de um mês em que a pessoa tem lá a obra e poderá haver outras pessoas a querer, etc. Nós não vamos captar a obra, ou seja, se a obra passarem este mês todo e vocês quiserem manter a obra, verificamos se não há reservas, pedidos ou solicitações sobre aquela obra, devolvemos a obra, fazemos um empréstimo. Pedimos só que vão à biblioteca para nós fazermos a devolução ao fim deste mês inteiro, então de forma física e não por uma renovação automática. O sistema neste momento está a impedir a renovação automática. Nós temos que dar a obra como devolvida e fazemos novo empréstimo à mesma pessoa. Os serviços têm obra, como já disse, acho que 5 anos, acho que é isso, uma data de tempo, acho que são 5 anos. E outro serviço que nós providenciamos e que as pessoas não têm muita noção é que nós fazemos as aquisições a pedido. Ou seja, se nos pedirem as obras que estão interessados ou que vos fazem falta, nós faremos a compra assim que possível. Normalmente há orçamento, não é um problema, pode demorar mais tempo ou menos tempo, e serve para os livros nacionais e estrangeiros, que temos que mandar vir de fora, às vezes demora um bocadinho mais. Mas estamos constantemente a fazer aquisições a pedido, para além daquelas que são as nossas aquisições por critérios internos, por assim dizer. Não sei muito, às vezes não sei muito bem quais são, mas são os critérios, normalmente tentamos sempre ter naquilo que é a parte de direito, tentamos sempre ter os novos códigos ajustados às alterações que vão surgindo. Por exemplo, a parte da contratação pública tem sido um desvario. Há pilhas e pilhas de coisas que perdem logo, porque fazem pequenas alterações, não é? Tudo bem, não precisamos que para uma pequena alteração pode-se pôr uma separada, mas é óbvio que tentamos que, que as novas versões venham, não é? E isto em direito é uma prática comum, nós vemos os novos códigos e as alterações aos códigos que são antigos. Os códigos não são novos, são muito antigos até, mas vai havendo alterações. E tentamos sempre, nas diferentes áreas de saber, vasculhamos os catálogos nacionais e internacionais, no fundo, para se ir pedindo. Só que há coisas que podem fugir à nossa... A nossa capacidade de visualização, porque de facto nós não somos peritos em nenhuma matéria e isso foge, é importante os colegas perceberem que naturalmente são as pessoas mais capazes de nos dizerem é preciso isto e isto, são vocês mesmos, porque estão na área do saber concreto, não é? E nós pode-nos passar o livro pelos olhos e não percebemos a importância de o adquirirmos. Portanto, eu acho que a política de aquisições via serviço é muito interessante. Temos adquirido bastantes coisas assim que são importantes para o Parlamento. Os deputados também fazem sugestões, especialmente o deputado do LIVRE, faz muitas sugestões e, de facto, elas são sugestões pertinentes. Pronto, obviamente, tem que haver pertinência também e interesse para a Assembleia. O mesmo para, portanto, pode ser na via do pessoal, uma pessoa fazendo essa sugestão ou um próprio serviço, não, pode ser qualquer um de vocês ou o responsável de um serviço. E penso que situação de tem havido mail, pois os mails, eu confesso sempre que prefiro que nos enviem mails, portanto, volto a referir bi.correio ou bpm.correio, que o mail atual é bpm.correio. Mas um e outro não, estão redirecionados. Não tinha assim mais nada de importante para vos dizer. Como disse, era mais uma conversa e relembrar coisas que estão disponíveis. E se tiverem dúvidas, por exemplo, na EBSCO, a EBSCO é bastante complicada de consultar. E se tiverem dúvidas, é mandar, olha, precisamos saber se isto existe e isto terá. Nós vamos verificar se existe. Existindo, dizemos, ou mandamos o link direto para a revista, a partir para a EBSCO. Portanto, podem, no fundo, usar-nos como... evitando que vocês percam tempo para fazer pesquisas, que muitas vezes eu sei que no dia-a-dia os serviços não têm. Não têm e nós estamos lá para isso. Portanto, nós é que temos que ter. Eu não sei se tem alguma dúvida, alguma questão a pôr, se foi útil, se não, estão ali uns questionáriozinhos à saída que eu agradecia que preenchessem e depois se não se importarem de preencher. E não sei se tem alguma dúvida.
Está bem. A gente depois fala. Obrigado.
Obrigada.